Olá! Hoje eu gostaria de ampliar um pouco uma reflexão que parte do campo junguiano a respeito da diferença entre a ética e a moral. É interessante deixar claro de que quando a gente fala de moral, nós estamos falando de códigos de conduta. Nós estamos falando de padrões definidos por um grupo de pessoas, por um segmento, por um conselho, por um Estado e por uma religião. E a partir deste momento, este código de conduta é considerado um código moral e quem, de alguma maneira, transgride esse código de conduta é considerado alguém que está rompendo com os padrões legais ou definidos e assim por diante, e pode até ser passível a algum tipo de punição. Porém, esses códigos de conduta que são morais, será que sempre estão alinhados com a ética, com a dimensão do ethos, dos valores mais profundos do indivíduo? Esse é um grande questionamento. Existe até uma fala interessante, né, de que a alma não é moral, a alma é ética. E exatamente por conta da alma, da psique ser ética, muitas vezes, em função de questões éticas, a gente é obrigado a confrontar com os códigos morais. Aliás, essa é a história da evolução da humanidade. Nós tivemos vários personagens que foram punidos por questões morais, mas que agiram profundamente de acordo com a ética deles, né? Nós temos vários casos de religiosos que foram até queimados porque eles não aceitavam a conduta de código moral daquele momento, daquele grupo, daquela instituição. Por exemplo, se você vai num país cujo grupo étnico tem como código moral de conduta a excisão de clitóris das meninas com 12 anos de idade, como é que é transgredir isso? Você é punido, você é perseguido. Uma mãe que nega a excisão de clitóris da sua filha, ela é apedrejada, pode chegar até a morte. Isso é a moral, é o código de conduta. Pergunto, isso é ético? Tem um filme que retrata uma história verídica chamada Maasai Branca, que é um caso de uma mulher suíça que se encantou com um guerreiro Maasai, largou tudo e foi viver com ele. E viver de acordo com os códigos de conduta morais daquela tribo, onde ela aprendeu a falar a língua deles, porque eles não aprenderam a falar a língua dela. Ela agregou valores, mas assim, ela se submeteu a coisas absurdas, porque ela estava tomada por um complexo, uma paixão arrebatadora a um aspecto primitivo do masculino, né? E humanamente a gente falaria do ânimos. E ela viveu com isso, teve uma filha com ele e tudo mais. Até que, quando a filha está chegando aos 11, 12 anos, o código de conduta moral daquela tribo era a excisão de clitóris. E é aí que ela começa a entrar em conflito ético e percebe que ela não poderia permitir que isso acontecesse com a filha dela. E aí ela entende que ela não teria como, de alguma forma, mudar o padrão ético, religioso, moral daquela tribo, e sim, ela teria que fugir com a filha. E essa é a história do filme. Vale a pena assistir o filme para a gente entender o que, que é um complexo, o que, que é uma paixão, o que, que é uma projeção, identificação com algo muito primitivo, mas que é, de alguma forma, arrebatador. Bom, voltando à questão do contexto, da moral e da ética, atualmente nós temos várias situações onde as pessoas confundem, por exemplo, a ética do narcotráfico. Quem trai a ética é punido pelo narcotráfico. Aquilo não é ética. Aquilo é um código de conduta que é a moral deles. Porém, isso não tem ética nenhuma. Aliás, se eles tivessem ética, eles nem seriam narcotraficantes. Eles estariam lutando contra a disseminação de drogas e o extermínio precoce de uma quantidade enorme de jovens que acontece por conta da ilusão da droga, produzindo uma ampliação de consciência, um estado alterado, momentos de prazer efêmero e coisa do tipo. Isso também faz parte desse circuito de gratificação e recompensa. A questão toda é, o indivíduo é que está conectado consigo mesmo, o indivíduo que está, de alguma maneira, consolidado com aquilo que o Jung chama de self, ele, diante da vida, ele sabe aquilo que é possível, aquilo que não é possível. Eu, recentemente, descobri que fui chamado para uma discussão no Conselho de Psicologia, por exemplo, porque fiz um relatório deixando claro uma atitude que, na minha visão, era absolutamente inadequada de um pai num atendimento familiar que eu fiz lá no passado. E eu me posicionei, era a minha ética, deixando claro que eu não poderia aceitar aquilo de forma natural. Eu denunciei, porque essa é a função de um analista, é denunciar para o ego, para a consciência crítica e reflexiva da pessoa, aquilo que ele está fazendo, que resvala a ética, mesmo sendo amparado pela moral. Veja, a moral do passado, quando uma mulher praticava adultério, o homem podia matar e dizia que matou em legítima defesa da honra. Isso é moral, é ético, né? Ou seja, qual é a lógica de eu matar uma mulher que me traiu porque praticou adultério, porque provavelmente estava infeliz comigo, estava insatisfeita na relação comigo? Aliás, um cara que chega a fazer isso já deixa claro por que ela estaria insatisfeita com ele. E até hoje a gente tem isso. Até hoje a gente tem um feminicídio, porque o indivíduo transforma a mulher num objeto de uso, abuso, de poder, né? E aí, quando ele perde esse objeto, né, de fetiche mágico e prazeroso e de poder dele, ele destrói. Que lógica é essa? É a lógica de uma moral do complexo e não de uma ética interior. Bom, então, nesse contexto, eu fiz um relatório deixando claro a inadequação daquela figura. A família toda é disfuncional, mas aquela figura era mais inadequada. Aliás, eu falei primeiro com ele, mas ele obviamente não assenta e rompe até o processo, porque isso é muito comum quando você está atendendo família e quando você identifica aquele indivíduo que é talvez o mais responsável por criar a desordem do grupo familiar, e você tenta mostrar se ele é tomado pelo poder, principalmente pelo poder econômico, e esse era o caso, ele simplesmente interrompe o processo e acabou, porque ele quer alguém que esteja alinhado com as ideias dele, né? E se não estiver alinhado com as ideias dele, é inadequado, é mal profissional, não serve para tratar a família dele, né? E ó, interessante, né? E quando eu faço um relatório deixando isso claro, porque já que ele não conseguiu ouvir a denúncia que eu fiz para ele ter autocrítica, autorreflexão e perceber o dano que ele estava fazendo para aquele contexto familiar, eu fiz isso de acordo com as regras sociais, né? Ou seja, tinha uma demanda lá jurídica e eu fiz. E aí ele, revoltado, obviamente, com uma atitude de vingança, vai lá e faz uma denúncia ética. Mas assim, eu fui antiético? O que é ser antiético? É tão relativo isso, é tão absolutamente subjetivo e peculiar que nós temos que avaliar caso a caso, situação a situação. Eu acho muito importante a gente identificar isso. Eu sempre digo para os alunos, quando dou aula de ética, quando nós estamos diante de uma pessoa que está cometendo atitudes de risco para ele e até para o entorno relacional dele, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a estrutura egóica dele para fazer com que ele tenha a reflexão crítica e deixe de fazer isso que coloque ele em risco e a vida de outros em risco. Porém, se ele não dá conta disso, porque tem um ego muito duro ou totalmente desestruturado, porque essas polaridades são egos neuróticos e doentis, né? Muito duro, rígido ou totalmente fragmentado, desestruturado, né? O ego saudável, ele é flexível, ele é simbólico, ele é estruturante, né? O ego muito estruturado ou desestruturado é patológico. Então, se eu tenho um cliente que tem esse ego, né, que é muito estruturado, rígido, não aceita nenhuma crítica, ou é um ego totalmente desestruturado, eu preciso encontrar alguém para receber a denúncia, entre aspas, daquilo que está acontecendo. E aí a minha ética. Ah, mas e o sigilo profissional? Opa, esse sigilo, ele tem limite. Eu não posso ficar calado diante de algo que pode gerar um crime muito grande. Eu lembro caso claramente de um rapaz que eu atendi há muitos anos atrás, 25, 30 anos atrás, e ele descobriu que era HIV positivo, e ele resolveu que ele iria, ele era um homossexual muito agressivo, que ele iria contaminar mais alguns, porque se ele se contaminou, ele ia levar outros com ele. E eu fui muito incisivo, e ele começou a ter esse tipo de atitude, e aí eu acionei a família e de alguma maneira, fiz com que as pessoas todas segurassem, refletissem, ajudassem, e aí, de alguma forma, ele chegou à conclusão de que estava num caminho completamente insano e tudo mais. Mas assim, e se ele continuasse? Eu ia ficar quieto? Será que eu não tinha que denunciar? Se a família fosse conivente para alguma consciência mais ampla, como, por exemplo, o Estado? Com certeza, sim. A minha função e a função de todo profissional da saúde mental é essa, é dar consciência crítica para o indivíduo ter consciência da própria consciência, saber o que ele está fazendo e despertar a ética, independente dos códigos de conduta moral. Se ele não consegue fazer isso e ele faz algo que coloque em risco a vida de outros, eu tenho que acionar o primeiro grupo relacional dele, né? Se esse grupo relacional é omisso, eu tenho que ir em esferas maiores até chegar no Estado. Essa é o grande desafio de um profissional de saúde quando nós estamos falando dessa questão entre ética e entre moral. Ok? Espero ter ajudado a refletir esse tema, que é um tema muito sensível, é um tema que deixa as pessoas com certa insegurança, mas a gente não pode agir de acordo com situações que vão nos colocar em crise, que vai impedir que a gente tenha o bom sono. Obrigado, até uma próxima. Ajudem a divulgar o nosso canal. Fiquem atentos que agora, em junho, nós teremos um congresso, o 9º Congresso Junguiano de JEP, que está maravilhoso, falando sobre as expressões criativas e a arte e terapia no campo junguiano. Vai ser de grande valor para todos os profissionais de ajuda e os curiosos para entender como que a alma faz, né, o caminho artisticamente e criativamente para o autoconhecimento e para a cura. Até a próxima!